Entre as sequestradas que estavam em Gaza, tinha uma moça chamada Agam Berger. Essa Agam Berger é uma moça que acabou assumindo lá no cativeiro que ela vai guardar Shabbat. E ela vai comer só kasher. Então, isso já contaram no ano passado, em novembro, quando teve a primeira negociação, que saíram algumas 50 e poucas pessoas. Alguns deles contaram para a família Berger, que ela tinha assumido guardar Shabbat e ela se recusava a cozinhar para eles lá no cativeiro, no Shabbat, para os árabes. E também ela não queria comer nada que pudesse ter dúvida de kashrut. Então ela não estava comendo carne, etc. E por conta disso, a família dela acabou também dizendo: se essa é a vontade dela lá no cativeiro, guardar Shabbat, nós também vamos assumir guardar Shabbat. E a família também passou a guardar Shabbat. E quando estavam negociando há pouco libertar ela, a família pediu para, por favor, todas as libertações estavam sendo no Shabbat. Então, a família pediu, por favor, que vocês façam o mínimo possível de profanação do Shabbat quando ela voltar. Então, até a mãe foi se aconselhar com os rabinos, como ela faz, que ela não tem como ir até o ponto de encontro no Shabbat. Então, ela não ia para o ponto de encontro, ia esperar acabar Shabbat, e aí ela ia se encontrar com a filha dela. No final das contas, você vê, quando uma pessoa muito quer uma coisa e coloca isso em primeiro plano, Hashem ajuda a pessoa. E no final das contas, ela, com mais dois, foram os únicos que foram libertados numa quinta-feira e não no Shabbat. E dessa forma a família pôde se reunir de imediato, porque era quinta-feira. A mãe dela pensou: o que eu faço para marcar esse encontro? E ela sabia que a filha, a Agam, gosta muito de umas bolachinhas, uns cookies com chips. Então ela fez essas bolachinhas e levou essas bolachinhas para o ponto de encontro lá na Tzavá, quando eles se encontravam lá perto da faixa de Gaza. E é óbvio que a moça, quando viu as bolachinhas, ficou muito feliz, que a mãe pensou até nesse detalhe para se encontrar com as bolachinhas que ela gosta. Agora para e pensa, se a família Berger quiser dar um nome para esse dia tão emocionante, que ela foi libertada do cativeiro de, acho que, 500 e poucos dias. Como que vai se chamar esse dia? Talvez o dia da salvação, o dia da libertação, o dia da redenção. Mas tem um nome que certamente não vai ser o nome. O dia dos cookies. Afinal de contas, no momento do encontro, lá da libertação, tinha os cookies da mãe dela. Não vai chamar esse dia do dia dos cookies, o dia das bolachinhas. Porque esse é um detalhe técnico e supérfluo. O principal é a salvação. No entanto, nosso povo ficou escravizado não por 500 dias, ficou escravizado por 200 anos no Egito. E quando chegou finalmente o dia que Hashem redimiu o nosso povo do Egito, nos salvou das mãos dos egípcios, e como nós falamos na noite do Seder, se Deus não nos tivesse tirado de lá, ainda estaríamos até hoje submissos ao faraó. qual o dia que você vai, qual o nome que você vai dar para esse dia da redenção? Deveria se chamar a festa da redenção, deveria se chamar o dia da libertação. Mas qual o dia, qual o nome que a Torá dá para esse dia? Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Por que festa das Matzot? Como nós falamos na noite do Seder. Porque quando nós saímos do Egito, não deu tempo da massa fermentar. E Hashem já veio e redimiu o nosso povo do Egito. E por isso nós comemos Matzot. E o nome que Deus dá para esse dia é Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Parece estranho. Se a Gamberger não vai chamar o dia da salvação dela da festa dos cookies, por que que a Torá chama o dia da nossa salvação de Chag HaMatzot, a festa das Matzot? Tem um detalhe muito curioso a respeito da Matzá. Como que você faz uma Matzá? Para você fazer uma matzá, você tem que pegar farinha de trigo, misturar com água, e você faz uma matzá. Você não deixa ela fermentar, você tem uma matzá. Por quê? Porque a Torá diz que em Pesach, você não pode ter hametz. Não pode possuir hametz, não pode usufruir hametz, não pode comer hametz. Então você precisa fazer algo que é uma massa que não fica hametz, não fermenta. Bom, se você quer fazer uma massa que não fermenta, então vamos pegar uma farinha que não fermenta. Pega a farinha de mandioca e mistura o polvilho com água. Faz uma massa. Te garanto que nunca vai virar hametz. Mas a Torá vem e diz não. Você não cumpre a mitzvah na noite do Seder comendo uma bolachinha de polvilho. Mas não é hametz. É, não é hametz, mas não é isso. Matzah não é isso. Matzah não é algo que não é hametz. Matzah é algo que tem o potencial de virar hametz. E você impede dele se tornar um hametz. Só serve para cumprir a mitzvah uma farinha que se eu fizer uma massa com ela, eu consigo fazer hametz. Mas agora, de propósito, não vou permitir que ela fermente. Eu vou fazer ela mais rápido, colocá-la logo no forno, para que ela não se torne hametz. Por que que assim a Torá ordena? Por que que a Torá diz que você deve pegar justo algo que pode se transformar, pode fermentar e você não permite ele fermentar? Não seria mais fácil pegar uma massa e fazer, como nós falamos no exemplo do polvilho, não seria mais fácil pegar algo que não pode virar hametz nunca? E aí você tem algo que, certeza, caché é para pesta, não vai ser hametz nunca, é matzá. Explica o Tolner Rebbe. Baseado no que os nossos mestres nos ensinam no Talmud, que o hametz representa o mau instinto. O hametz representa o orgulho. E nossos mestres dizem que o orgulho é a origem de todos os pecados. Se a pessoa é humilde, ele é submisso a quem é maior do que ele. E automaticamente ele vai obedecer a Deus. A partir do momento que a pessoa é orgulhosa, ele acha que ele que pode ditar as regras. Ele acha que ele não tem que ser submisso a ninguém. Então ele vai fazer o que ele bem entende. Quando ele faz o que ele bem entende, ele vai chegar a fazer pecados. Hashem quer, na festa de Pesach, que nós prestemos atenção e aprendamos da matzá como que nós temos que nos comportar. Afinal de contas, esse dia não é só o dia da salvação. É o dia que Deus nos redimiu e nos transformou no seu povo. Nos tomou como seu povo. Para que nós possamos ser o povo de Hashem, nós precisamos ser obedientes. E para nós sermos obedientes, Hashem diz, esse dia é o Hag HaMatzot. É a festa das Matzot. Você precisa observar a Matzah e aprender com a Matzah como que você deve se conduzir. Uma pessoa, ou melhor, dando um exemplo melhor, um anjo. Os anjos não têm tentações. Eles são anjos. Eles são totalmente espiritualizados. Não tem nenhum interesse em fazer um pecado. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem interesse pelas coisas materiais. E, portanto, ele não tem interesse em fazer algo contrário à vontade de Deus. Se um anjo deixa de pecar, você vai aplaudir ele? Ele não fez nada. Não tinha tentação. Ele fez o óbvio. Quando você fala de um ser humano, o ser humano tem tentações. A partir do momento que a pessoa tem tentações, e apesar de ter a vontade de fazer algo, ele consegue se controlar e deixar de fazer aquilo, ou apesar de ter a vontade de deixar de fazer algo que Deus ordenou a ele fazer, ele vai e faz o que Deus ordenou. Ah, esse sim merece os aplausos. E essa lição nós aprendemos da Matzah. Se você fizesse a Matzah de algo que não tem como nunca se transformar num Hametz, qual a graça? Qual a grandeza? Mas se eu pego uma massa, que ela vai virar Hametz. Se você não tomar cuidado, ela vira Hametz. E você agora toma todos os devidos cuidados para que ela não fermente. E ela se transforme numa Matzah? Agora sim, parabéns. Você se esforçou, você se dedicou, você conseguiu.
Meir é como se fosse uma cerca, né? É um desafio.
Um desafio. É um desafio. Nós temos que mudar, trabalhar justo naquilo que é difícil. Quanto maior a sua tentação para fazer ou deixar de fazer uma mitzvah, maior é a sua recompensa. Como está escrito no Pirkei Avot. A ética dos pais fala, Lepum Tzara Agra, em aramaico, que a recompensa é proporcional ao esforço, à sua dedicação. Isso quer dizer que duas pessoas podem fazer a mesma mitzvah. Ou duas pessoas podem deixar de fazer o mesmo pecado e a recompensa que eles vão receber no mundo vindouro é diferente. Porque um deixou de fazer, nunca tive vontade de roubar. Passei lá, vi uma coisa, não roubei. Tá bom, vai ter recompensa, você não roubou. Mas foi uma tentação? Não, nunca tive vontade de pegar o que não é meu. Em compensação, tem outro sujeito que é louco por pegar as coisas dos outros. Ele não consegue ver aquilo, eu quero pegar. E ele se esforçou agora e não pegou. A recompensa dele é muito maior. A mesma ação, a mesma mitzvah, recompensas diferentes. Porque um nem ia virar Hametz. O outro ia virar um super Hametz. E ele se dedicou para ser uma Matzah. A recompensa dele é maior. Por isso que a Torá chama o dia da redenção de Hag HaMatzot. Não é só porque você comeu isso naquele dia. É porque esse alimento Deus mandou você comer naquele dia porque ele tem uma lição para a sua missão como povo de Israel.
Tem a quantidade certa de você comer a matzá e peixe.
Sim.
Isso é costume?
Isso é lei.
Ou é uma coisa...
É lei. É lei. É lei. A pessoa tem que comer matzá e não beliscar a matzá. Isso na noite do seder. Os outros dias come quanto quiser. Inclusive, tem uma passagem nos Midrashim. Que conta que o Rabi Hanina ben Dosa jejuou 85 jejuns, pedindo para Deus explicar para ele qual a grandeza dos cachorros. Porque os cachorros, por um lado, são considerados azeipanim, eles são insolentes. Mas, por outro lado, eles têm um louvor especial que eles falam para Deus diariamente, como consta no Perek Shirá. E os cachorros receberam até uma recompensa especial. A Torá diz que quando a pessoa tem uma carne que não pode ser comida, porque é um animal que morreu sozinho, é para dar para o cachorro comer. Por que se dá para o cachorro? Porque quando nós estávamos para sair do Egito, a Torá afirma que os cachorros não latiram e não afiaram as suas bocas. Normalmente, o cachorro vê escravo fugindo, alguém que devia estar preso aqui está fugindo, está indo embora, os cachorros latem. E os cachorros ficaram em silêncio. Respeitaram a saída dos judeus. Dizem nossos mestres que, uma vez que para o cachorro, isso é muito difícil. O cachorro controlar o latido, vendo alguém sair, ficar em silêncio. Mais ainda, nossos sábios dizem que o cachorro tem um sentimento, uma sensibilidade pelo Malach HaMavet, pelo anjo da morte. Os cachorros sentem, e por isso, quando o anjo da morte estava lá para matar os egípcios, os primogênitos, os cachorros sentiram isso. E eles latem. Por natureza, eles ficaram em silêncio e respeitaram a saída dos judeus. Já que o cachorro teve que fazer um esforço sobrenatural para controlar o latido dele, nessas situações, eles mereceram uma boa recompensa. Tem outro detalhe também da diferença entre o hametz e a matzá. Como se faz hametz? Você mistura a massa e deixa ela parada. Ela sozinha vai crescer. Vai crescer, fermentar, vai inflar, fica grandona. Depois você põe no forno. Como se faz a matzá? Você mistura a farinha e a água e você não pode deixar parado nada. Porque se você deixar parado, vai começar a fermentar. Você tem que ficar o tempo todo amassando a massa. Amassando. Depois você vai pegar o rolo e vai abrir a massa bem. Depois você vai fazer furos na massa para não dar chance de inflar qualquer pedaço dela. E rapidamente colocar no forno. O hametz é a massa que você deixa ela por si só, você abandona ela. A matzá é a massa que você fica o tempo todo controlando. A matzá vem nos lembrar, em Pesach, que nós, Nosso povo não é um Hametz. Hashem está tomando conta do nosso povo o tempo todo. Deus não abandona o nosso povo. Nós somos uma matzá. O tempo todo Hashem está por cima. Amassando a massa, mexendo na massa, controlando a massa, definindo o que, que vai ser, para onde você vai, o que, que você vai fazer. O tempo todo Hashem está nos guiando, nos orientando. Na noite do Seder, nós temos a Haggadah, nós temos o Magid, que é uma mitzvah da Torá. Nós temos na noite do Seder um monte de mitzvot. A maioria delas, dos nossos sábios. Beber 4 copos. Reclinar. Hoje em dia que não tem Korban Pesach, comer maror é mitzvah dos nossos sábios. Tem a mitzvah do Kiddush, mitzvah do Halel. E nós temos 2 mitzvot nessa noite, que são mitzvot da Torá. Que é a mitzvah de comer matzah, e a mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, narrar e contar sobre o êxodo do Egito. A Torá diz que nós temos a obrigação de narrar sobre o êxodo do Egito. E o Talmud tem uma discussão qual parte da história que deve ser contada. Diz o Talmud, Matril Bignut Umesayem Beshevach. Você inicia a história falando da parte ruim e você termina falando o louvor, a parte boa. Pergunta o Talmud o que significa isso. Começa na parte ruim e termina na parte boa. Qual parte ruim, qual parte boa? Bom, a parte boa dá para se imaginar, a saída do Egito. Mas qual a parte ruim que você começa? E tem 2 opiniões. Uma opinião diz que iniciar na parte ruim é começar na parte da escravidão. Contar da escravidão e depois você tem que contar do êxodo. A outra opinião no Talmud diz iniciar na parte ruim é começar a falar sobre os nossos antepassados que eram idólatras. E terminar na parte boa é terminar no êxodo do Egito, quando nós passamos a servir o Deus único. Ou seja, a discussão é se nós temos que narrar aqui sobre a evolução espiritual ou nós temos que tratar sobre a evolução material. É falar que nós éramos idólatras e passamos a servir um Deus único? Ou nós temos que falar sobre a escravidão e a saída da escravidão, pessoas livres. O que nós fazemos? As 2 coisas. Nós falamos tanto sobre a parte espiritual, como sobre a parte material. E é isso que nós encontramos na Haggadah. O Magid pode ser dividido de diversas formas, em várias partes. E dá para se dividir o Magid em 3 partes. A primeira parte é uma parte onde nós falamos e explicamos sobre a importância de se narrar sobre o êxodo do Egito. Esta é a primeira parte da Haggadah, onde nós falamos primeiro sobre a história daqueles sábios que estavam sentados e narrando sobre o êxodo do Egito até o amanhecer. A importância de se falar sobre o êxodo do Egito. Depois nós falamos sobre Abelazar ben Azariah, que diz sobre a importância de se lembrar do êxodo do Egito em todos os dias, inclusive as noites. Depois nós falamos sobre os quatro filhos, que é a forma de se ensinar para cada tipo de filho. E a Torá quer que venha por intermédio de pergunta. Então vai vir o seu filho, ele vai te perguntar. Vai vir o seu neto, vai te perguntar. E você tem que responder para ele. Você tem que explicar para ele, mas pro nível dele. Seu filho mais sábio, vai explicar. Mais detalhado. Se o seu filho, Deus nos livre, é um perverso, então nem tem muito o que explicar para ele. Mas ele jogou a pergunta, você explica para os presentes. Pode ter um filho que é tolo. E se o filho é tolo, ou simples, né, simplório, ele não sabe fazer pergunta muito incrementada, você vai explicar de uma forma mais simples. E se ele sequer sabe perguntar, então você começa a falar e conta para ele. Depois a Agadá avalia sobre quando você tem que falar sobre o êxodo do Egito. E a conclusão da Agadá é que não adianta falar no mês de Nissan em qualquer dia. Precisa ser obrigatoriamente, especificamente, na noite do Seder, quando você tem Matzai Maror palpável na sua frente. Você está falando sobre algo, tem que ter algo que dá para apalpar, entender. Tem um exemplo na sua frente, você está falando sobre isso, ó, isso que eu comi no Egito, exatamente isso. E aí sim, a Haggadah começa a falar sobre essa transformação espiritual que o nosso povo passou. Isso começa no trecho Mitechilá, onde nós falamos que originalmente os nossos antepassados eram idólatras. Até o pai do Abraham era idólatra. O pai do Abraham era idólatra. Abraham cresceu numa casa idólatra. Mas depois Deus nos aproximou do seu serviço. E aí nós falamos sobre a promessa que Hashem falou para Abraham Avinu, que os seus descendentes vão ser forasteiros numa terra estranha, vão ser escravizados, oprimidos durante 400 anos. E esse povo que fizer isso com eles vai ser julgado. Eu vou julgar eles. E depois disso você vai sair de lá com grande riqueza. Com grande riqueza que você vai sair de lá é riqueza material. Saíram com, como diz o Talmud, não tinha uma pessoa que não saiu com 10 jumentos carregados de ouro, prata, pedras preciosas. Mas também nós saímos de lá e recebemos o maior tesouro de todos, espiritual, a Torá. Então nós saímos ricos em todos os aspectos de lá. Nesse primeiro trecho todo, quando nós estamos explicando e falando sobre a importância de se narrar, contar sobre o êxodo do Egito, qual o motivo para tudo isso? Por que é tão importante assim se contar sobre os milagres e sobre tudo aquilo que nós passamos quando Deus nos tirou do Egito? O Ramban, o Nachmanides, explica que todo o propósito das mitzvot que Deus deu para nós lembrarmos do êxodo do Egito é porque nós precisamos saber, conhecer, estarmos cientes que a história do povo judeu não tem natureza. A história do povo judeu é tudo milagres. Tem os milagres revelados, milagres grandiosos. E tem os milagres que são ocultos. Quando nós enfatizamos, quando nós lembramos, quando nós contamos para a próxima geração sobre os milagres revelados que nós merecemos quando saímos do Egito, isso fortalece a nossa fé e faz nós enxergarmos que, embora não é sempre assim, existem os milagres ocultos. Não tem natureza. Não tem coincidências. Tudo é regradinho por Deus. O nosso povo é uma matzá nas mãos de Hashem. Tem altos e baixos. Tem momentos que nós podemos ver de uma forma mais revelada. Mas a maioria do tempo, os milagres são ocultos. E por isso é importante conhecer os milagres revelados, para, por intermédio deles, enxergar os milagres ocultos. O pessoal pode imaginar. De repente, todas as águas em Gaza, no Líbano, na Síria, no Irã, vão virar sangue. Vão aparecer rãs, começar a pular por todo canto. Isso aconteceu no Egito. Isso não acontece sempre. Deus não usa desses milagres o tempo todo. Isso não vai acontecer agora. Mas tem outros milagres. Quantas histórias particulares, só de agora. Se for pegar um exemplo que a gente está vivendo agora, porque isso é 3 mil anos já. Quantas histórias particulares tem de milagres ocultos? O que aconteceu com esse, o que aconteceu com aquele? E tem os milagres que são maiores. Também são milagres ocultos. Mas para efeitos da geração de nós vivemos, são milagres que, se você olha bem, estuda bem, conta bem sobre o que aconteceu para os nossos antepassados lá, você enxerga que hoje nós temos milagres tão grandes quanto. Quantidade de mísseis que caíram em Israel nos últimos 2 anos. Não sei nem contar. Já passou dos 15, 20 mil. Qual foi o estrago que isso poderia ter causado? Melhor não querer pensar. Qual estrago que isso fez? Muito pequeno. Semana passada, na sexta-feira, fez 1 ano do primeiro ataque que o Irã fez a Israel. No ano passado, um sábado à noite. Trezentos e poucos mísseis foram lançados contra Israel. Quanta gente morreu num ataque desses? Ninguém. Isso não é um milagre? Verdade, tem equipamentos, tem. Ninguém está dizendo que não. O primeiro, que Deus deu inteligência para o homem fazer esses equipamentos. Segundo, que esses equipamentos têm uma taxa de acerto, que não chega a 100%. É bem mais baixo do que isso. Mas naquela noite teve uma taxa de quase 100%. Escaparam 7 mísseis, se não me engano, que caíram em lugares que não causaram nada, não machucaram ninguém. Agora, como pode ser uma coisa dessas? Com tudo que você tem, o sistema, ele falha. Teve uma taxa de acertos gigantesca. E o que errou não causou nenhum dano. Como pode ser uma coisa dessas? Isso foi só o primeiro. E depois teve o segundo ataque, que foi na véspera de Rosh Hashanah, que foi o maior ataque de mísseis da história. Quase 400 mísseis. Em questão de 20 e poucos minutos. E mais uma vez, todos esses sistemas que têm uma taxa de erros não erraram. Como pode ser uma coisa dessas? E é isso que nós precisamos observar, contar para os nossos filhos na noite do Seder. Veja o que aconteceu lá na história no passado. Veja os milagres que aconteceram em Mitzrayim. Por intermédio disso, você consegue tirar as suas conclusões sobre os pequenos milagres, sobre os milagres ocultos de Hashem. E por isso, logo em seguida, nós falamos na Agadá Vehi Sheamda Lavoteinu Velano. E ela que se manteve para os nossos pais e para nós. Porque não foi só um que tentou acabar com o nosso povo, mas em todas as gerações eles se levantam e querem acabar conosco. E Deus nos salva das suas mãos. Faz o quê? 2, 3 dias que o Irã falou? Nós vamos varrer Israel do mapa. Toda geração. Não tem novidades. E em todas as gerações, Hashem protege o nosso povo.
Que nem a guerra dos
6 dias.
A loucura.
Sabe que uma vez perguntaram para o Pascal: você tem alguma experiência que você pode comprovar a existência de Deus? Ele disse: não precisa. Os judeus comprovam a existência de Deus. O Rav Yaakov Emdin, o Rav Yonatan Eibschitz, escrevem que se nós pararmos para observar, o maior milagre que existe na face da Terra é que o povo judeu ainda existe. Isso nós estamos falando antes do Seder. Ah, mas milagres, igual as pragas que teve no Egito, não tem mais hoje em dia. Tá bom, Deus não faz essa apresentação sempre. Mas não se preocupe, nós não estamos tão distantes assim desse tipo de milagre. Um povo, com todas as perseguições que passou, e que em todas as gerações querem acabar com ele. E nós estamos agora de novo sentados na noite do Seder, festejando a liberdade que Deus nos deu há 3.337 anos. Esse é o maior milagre. Não precisa de mais nenhum milagre. Esse é um milagre. Esse é um milagre composto. E aí sim nós passamos a falar sobre a história mesmo do êxodo do Egito. E nossos sábios pegam na sequência Selmad. Saia e aprende o que o Lavan planejava fazer com Yaakov. Nós acabamos de falar agora que em todas as gerações querem acabar com o nosso povo. Não é nem só 3.300 anos. É antes ainda. Antes de descermos para o Egito já queriam acabar conosco. O Lavan já queria acabar com Yaakov e a família toda. Isso porque o Lavan era avô dessas crianças. E não estava nem aí. Mata os próprios netos. Mas ele não queria que a família de Jacó prosperasse. E aí nossos sábios pegam 4 versículos da Torá, que narram de uma forma sintetizada toda a história do êxodo do Egito. E a Hagadá pega cada parte desse versículo e explica melhor. Para, de uma forma muito curta, ficar bem claro qual é a história. Vayered Mitzrayma, primeiro desceram para o Egito. O Jacob desceu para o Egito. Anus al Piadibur, ele foi forçado pela fala, pelo decreto divino, ele tinha que descer para o Egito. E ele morou lá, mas ele morou sem querer se estabelecer lá no Egito. E eles desceram, eram poucas pessoas. E lá ele se transformou num povo muito grande, poderoso, numeroso. E chegou o momento que Deus queria tirar eles de lá, mas eles eram um povo que não tinha ainda méritos. E aí os egípcios afligiram, fizeram mal para nós. Então começa a falar sobre os decretos que o Paró fez, de matar as crianças, de construir forçadamente, de ter que trabalhar de uma forma que acabava com o espírito das pessoas. E aí, Vanitza, aquela chama, e nós gritamos para Deus. E Deus nos atendeu, Deus ouviu a nossa voz. Como está escrito lá nos versículos, que o povo não aguentava mais e gritaram para Deus. E Deus ouviu o grito deles. E viu o sofrimento deles. E nesse momento, Hashem nos tirou de lá, com mão forte, com braço estendido, com sinais, com maravilhas. E aí nós enfatizamos que Deus nos tirou do Egito não foi por intermédio de um anjo, não foi por intermédio de um mensageiro. Foi Deus mesmo, Ele mesmo que nos tirou de lá. E aí teve as pragas. E aí nós narramos e explicamos sobre as pragas. Contamos as pragas. E tudo isso pode ser mais dissertado. A Gadá fala só o nome das pragas. Você pode explicar melhor o que aconteceu em cada praga. Depois de contabilizar as pragas, nós falamos então da Yeino. E se fosse, se Deus só tivesse feito uma coisa, já seria suficiente para agradecer a Ele. Imagina só, Alahat Kama Vechama, muito mais ainda, a nossa gratidão é grande para Hashem, por Ele ter feito tudo isso para nós. Nós listamos aqui tudo que Deus fez na saída do Egito. E aí nós terminamos esse trecho com a parte prática. Rabban Gamliel então diz, todo aquele que não fala e não explica sobre essas três coisas na noite do Seder, não cumpriu o princípio, a obrigação dessa noite, que é mencionar sobre o Korban Pesach, que Deus nos ordenou, e por que que Ele nos ordenou. E a Matzah, por que que nós comemos? E o Maror, por que que nós comemos? Tem que ter motivos, tem que se explicar. Essa é uma noite de explicações. As crianças não estão comendo Matzah porque tem que comer Matzah, e não estão comendo Maror porque tem que comer Maror. É óbvio que sim, nós somos submissos a Hashem. Mas tem motivo, Deus explicou por quê. Então tem que explicar para a criança antes de começar a comer. Nós estamos explicando por que nós comemos a Matzah, por que nós comemos o Maror, o que que isso vem lembrar e representar. Em toda geração, a pessoa deve enxergar e sentir como se ele mesmo saísse de Mitzrayim. Porque não foi só os nossos antepassados que foram redimidos, nós fomos redimidos. E aqui termina a segunda parte da Haggadah. Quando nós contamos, primeiro nós falamos qual a importância de se falar. Em seguida nós falamos a história mesmo. A partir do momento que você já tem toda a história, agora então falta o principal. Agradecer. Lefichach, por isso, Nós temos que agradecer, e louvar, elogiar, glorificar, enaltecer, honrar, exaltar aquele que fez os nossos antepassados todos esses milagres. Porque não foi só para eles. Deus fez para eles e faz para nós. Nós somos a continuação toda essa história. Nós somos a história viva, que continua. E assim nós falamos o começo do Halel. E aí termina. Aí nós vamos beber o segundo copo, comer tudo que tem que ser comido na noite do Seder, para depois de já comer tudo aquilo que nós narramos sobre isso, explicamos sobre isso, falamos da necessidade de se comer, o motivo para se comer tudo isso. E depois da refeição festiva, aí nós terminamos a noite com a chave de ouro, enaltecendo e louvando Hashem com o Halel. Nós já falamos várias vezes que a palavra em hebraico modé, modé em hebraico, que é agradecer também, não é só agradecer. Modé é confessar. Não confessar de um pecado. Confessar de uma dívida. Quando você concorda com algo, você afirma algo, é chamado de modé em hebraico. Ou seja, depois de tudo que nós falamos nessa noite, a conclusão que tem que chegar é modé. Eu, Deus, confesso que eu devo a minha vida a você. Eu confesso, Deus, que a existência do nosso povo deve a você. E por isso eu agradeço. E por isso eu louvo. Se eu reconheço que eu dependo só de você, então eu te agradeço. Te agradeço por todos os momentos. Da mesma forma que meus antepassados tiveram altos e baixos. Eles foram para o Egito. Porque tinha que ser escravizado. Sim, fazia parte fazia parte de tudo. Deus que levou nossos antepassados para o Egito é que nos tirou de lá. E nós agradecemos. Mas por que você está agradecendo? Se ele levou para lá, ele tem que te tirar de lá. Mas ele me levou para lá com propósito. Me levou lá à toa. Não é que Deus me odeia e me levou para o Egito para ser escravizado. Deus me levou para o Egito para eu ser purificado lá. Para eu passar por todo um processo que vai me possibilitar depois me transformar num povo. E um povo forte. Então, quando eu agradeço, eu não estou agradecendo só pela redenção. Eu estou agradecendo também pelo que veio antes da redenção. Eu estou agradecendo a Deus e confessando Deus. Eu percebo como foi para o meu bem. Como era necessário o nosso povo ir para o Egito, ser oprimido, ser escravizado, com toda a dor, com todo o sofrimento que teve isso. Isso é que transformou, isso que possibilitou eu ser redimido de lá por você e me transformar num povo. Um povo forte. Um povo que em todas as gerações quer acabar comigo, conosco, estamos aí firmes e fortes. Graças a todo esse processo que nós passamos desde o início. A fé deve ser reforçada na noite do Seder. Esse é o ponto central da noite. Fortalecer a nossa fé e incutir a fé nos nossos filhos, nos nossos netos. Sabendo da bagagem, conhecendo a história do nosso povo, isso vai dar força para os nossos filhos e netos seguirem, continuarem essa história. Porque em todas as gerações vão tentar acabar conosco. Mas Deus vai nos proteger, porque nós somos Chag HaMatzot. Nós somos a festa da Matzá. Nós somos a Matzá nas mãos de Hashem. Nós somos aquela massa que vira uma Matzá porque tem alguém cuidando dela. E este alguém é Hashem que está por trás de tudo.
Linda essa explicação.